Além da mineração, várias outras atividades econômicas têm sido implementadas na Amazônia. Projetos industriais, agropecuários, grandes hidroelétricas, estradas. O geógrafo do Departamento de Geografia da USP, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, tem sérias críticas aos projetos governamentais para a Amazônia. Ele foi ouvido pelo nosso repórter Yuri Brancoli.
Professor Ariovaldo, partindo de 1970, do início da década de 70, o que já foi feito na Amazônia enquanto projeto governamental de ocupação desse território?
Na realidade, o governo brasileiro, o governo militar, ele traçou planos bastante ambiciosos para a ocupação da Amazônia. Entre esses planos, né, nós poderíamos rapidamente listar o Programa de Integração Nacional, que incluía a construção de grandes eixos rodoviários, tipo Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Perimetral Norte, rodovias essas que ficaram apenas e tão somente na abertura da selva e em estradas cascalhadas, sem obras de arte, com problema de circulação durante pelo menos metade do ano, em função das chuvas torrenciais que caem na região. A partir daí, o governo, via Sudam, via política de incentivos fiscais, passou a incentivar aqueles empresários que desejavam fazer investimentos na região. E nós poderíamos dividir em três grupamentos de projetos, né? Os projetos agropecuários, os projetos agrominerais, os projetos industriais, não é? E, por último, os projetos de colonização. Esses projetos todos, os agentes que ali aplicavam 50% do imposto de renda devido ao governo, deveriam, né, num prazo mais ou menos médio de 10 anos, começar a reverter esses investimentos em benefícios, não só através da geração de emprego na região, como também com a finalidade de gerar dividendos econômicos para esses estados da região amazônica. A realidade é uma só, que estudos recentes feitos pelo próprio Ministério do Planejamento demonstram que 75% dos recursos que deveriam ter sido aplicados na Amazônia não o foram. Quer dizer, apenas 25% foi efetivamente aplicado. O que significa dizer que houve, não é, um verdadeiro escândalo de corrupção e de desvio de recurso nos incentivos fiscais coordenado pela Sudam. Quem visita a região amazônica, quem visita esses projetos, né, pode testemunhar como a gente teve a oportunidade de, em visita ao Mato Grosso, ao Pará, mesmo a Rondônia, ao Amazonas, né, podemos testemunhar o não investimento desses recursos. Isso posto, ainda há um mês atrás, o próprio governo federal fez uma intervenção, não é, na Sudam, numa demonstração de que efetivamente há o reconhecimento tácito de que houve desvio nesses incentivos fiscais. No caso dos projetos de colonização, o problema é mais sério, porque é evidente que levar colonos do sul do Brasil para uma área que é uma área temperada, uma área de clima ameno, uma área de poucas chuvas, mas regularmente distribuída durante o ano, não é, para uma região quente, não é, extremamente úmida, não é, isso, e de floresta, é evidente que isso causou uma série de problemas, né? Há projetos como, por exemplo, de Terra Nova, no norte do Mato Grosso, em que apenas 10% dos colonos pioneiros ainda residem lá, 90% retornaram. Lucas do Rio Verde aconteceu o mesmo. E mesmo nos projetos de Jiparaná, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, o problema é semelhante. O que significa dizer que, na realidade, não houve um processo de acompanhamento por parte do Estado, no sentido de dotar essas regiões de infraestrutura, de condição de apoio a esses colonos. Então, é evidente que hoje é necessário, não é, que se faça uma avaliação extremamente séria acerca desses projetos, porque nós já se vão 20 anos, não é, e os resultados econômicos e sociais desses projetos efetivamente não são satisfatórios.
Apesar de 20 anos de não resultados em planos governamentais de ocupação da Amazônia, que horizontes estão se desenhando para a Amazônia?
É evidente que todos nós brasileiros gostaríamos muito de poder traçar uma perspectiva futura altamente promissora, de que a inserção da Amazônia vai significar a redenção do país, etc, etc. Mas o que a gente tem que deixar registrado é que nada disso efetivamente está se desenhando. O exemplo típico é a própria avaliação econômica do projeto Carajás, né, que foi produto da renegociação, da última grande renegociação da dívida externa brasileira, feita em 82, né, e que a gente verifica que, na realidade, as jazidas de ferro de Carajás foram hipotecadas, foram comprometidas, né, em projetos de exportação. As jazidas de bauxita do Vale do Trombeta estão comprometidas, estão hipotecadas, estão na mão das 5 empresas multinacionais do alumínio. Né. As jazidas de estanho, de cassiterita, portanto, de Rondônia, sobretudo, estão comprometidas, estão na mão dos grandes grupos multinacionais. Né. E, mais que isso, né, nós começamos a fazer... E a gente tem que assumir o nós, como a sociedade civil brasileira, não é? E começamos a assumir e praticar o último cerco aos povos indígenas da Amazônia. Quer dizer, na realidade, o projeto Calha Norte e o projeto 2010 vão, não é, ser o último instrumento da dizimação e destruição dos povos indígenas que ainda conseguem na Amazônia algum reduto de liberdade e de possibilidade de existência enquanto nação indígena, enquanto povo indígena, né? Então, me parece que o resultado será, o resultado futuro desses planos será, não é, o comprometimento da possibilidade de existência dos povos indígenas. E é evidente que nós, brasileiros, temos que rever essa questão, porque nós temos uma dívida de quase 500 anos com esses povos indígenas, há 500 anos que nós dizimamos esses povos indígenas, e é preciso que isso seja rediscutido. Não é? E, evidentemente, que num ano eleitoral, não é? Num ano de eleição para presidente da República, é preciso que a sociedade civil repense um projeto para a Amazônia, no seio desse grande projeto que todos nós queremos de um Brasil que efetivamente consiga alcançar um desenvolvimento social, que é o que tem faltado nos últimos tempos.